Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Duas horas e 41 minutos. Chegou o momento do mercado financeiro e em destaque o lucro recorde da Petrobras. Então toquem daí Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Bom programa.
Caniato, boa tarde a todos. Pois é. Luiz, a Petrobras surpreendeu e é o principal destaque do dia, pelo menos na minha leitura.
Verdade, Sami. Boa tarde a você que nos acompanha também. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, afirmou hoje em teleconferência com analistas que a empresa segue comprometida com as estratégias delineadas no plano estratégico da companhia e ressaltou que a Petrobras vai se manter focada em ativos em que tem vantagem competitiva. A Petrobras apresentou ontem um lucro recorde de 44,5 bilhões de reais no primeiro trimestre. O resultado é 3.718% superior ao registrado nos três primeiros meses de 2021. Para o presidente da estatal, os resultados da companhia refletem não apenas a elevação do preço do barril do petróleo, mas também uma gestão responsável da empresa nos últimos anos. Vamos ver também agora, neste momento, o comentário feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que não ficou satisfeito com esse lucro recorde da Petrobras, porque, na visão dele, os combustíveis estão muito caros aqui no Brasil.
Outra sociedade, economia mista, ela deve ter a função social. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível.
Bom, esse é um tema polêmico, eu vou dar a minha opinião, o Sami dá a dele. Eu acho que nesse aspecto, preço de combustíveis, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, os dois estão errados. Os dois querem controlar preços, os dois querem intervir na Petrobras e, na minha opinião, não é função da Petrobras fazer política social. Minha sugestão, o governo, que é o maior acionista, a União da Petrobras, vai receber dezenas de bilhões de reais frutos deste lucro recorde. O governo que use esse dinheiro que ele vai receber para, se ele quiser, baratear preço de diesel, preço de gasolina, estimular o etanol. Agora, obrigar a Petrobras, que é uma empresa com capital aberto, a usar o caixa dela para reduzir preço de combustível, eu, particularmente, não concordo.
Ter lucro é saudável para uma empresa, ainda mais uma petroleira, que exige investimentos, investimentos em tecnologia para manter isso. Quanto a preço de qualquer commodity, é necessário seguir regras de mercado, ou seja, o preço internacional. Se você não segue o preço internacional, você tem problemas de abastecimento. Devemos lembrar que se tiver mais barato o combustível, em descompasso com o mundo, os importadores simplesmente não terão interesse e aí vai faltar combustível. Segundo ponto é o que o Luiz falou. É uma empresa que dá lucro, o governo como majoritário tem uma parte desse lucro distribuído em forma de dividendos. Então, você pode pegar esse dinheiro e fazer uma política, por exemplo, visando os menos favorecidos ou quem você entende que sofre mais com combustível alto. Agora, empresa estatal fica dando prejuízo e ser ineficiente para um bem maior, a gente vai para o rumo da Argentina, da Venezuela, do Lula e de tantos outros países. Assim, a literatura de economia é bem clara quanto a isso. Todo mundo que quis bater em preço de mercado se deu mal. Bom, vamos dar uma olhada agora nas moedas e na bolsa de valores, começando pelas moedas. O dólar sobe um pouco, ontem fechou em R$ 5,01, Neste momento, uma alta de 0,37 aos R$ 5,05. O euro também sobe. O euro sobe 0,61% aos R$ 5,33. E o Bitcoin, que anda sofrendo bastante desde o início do ano, ele acumula nesse dia uma perda de 0,93% aos 36.209 dólares. A gente também tem o Ibovespa, vale a pena comentar, um movimento interessante. O Ibovespa abriu, ensaiou uma alta, saíram os dados americanos do payroll, que é de emprego. Veio mais aquecido. Dados mais aquecidos, o que o investidor do mundo pensa? Estados Unidos vai subir os juros para conter a inflação. Não vai ter tanto perigo de recessão. E essa ameaça fez com que a Bolsa caísse. Porém, começaram a sair os balanços das empresas brasileiras, como o que a gente viu da Petrobras. Então, ela teve uma queda, se recuperou e, nesse momento, o Ibovespa trabalha com uma leve alta de 0,21% aos 105.523 pontos, Luiz.
Sami, duas informações importantes que envolvem a Bolsa de Valores. Uma em relação à Vale, vou falar já já sobre o preço do minério de ferro, e a outra, a Petrobras, o assunto que a gente comentou agora há pouco. De fato, os investidores estão acreditando no novo presidente da Petrobras de que não haverá intervenção. As ações sobem neste momento 3%, é uma das principais altas do Ibovespa nesta sexta-feira. Por outro lado, as ações da Vale estão em queda de 0,5% por este motivo. Os preços do minério de ferro caíram com força hoje após o presidente da China, Xi Jinping, reafirmar o compromisso do seu governo com a política de Covid zero. O país é o maior importador da matéria-prima do mundo e há receio de que essa política de Covid zero leve o país a mais lockdowns, consequentemente a um crescimento econômico menor. Nos portos do norte da China, o minério com teor de 62% de ferro encerrou o dia a 139 dólares a tonelada, com uma queda de 4,7% em relação ao dia anterior. Esse é o preço mais baixo do minério de ferro no mercado à vista dos últimos 10 dias. Agora, a principal matéria-prima do aço exibe uma queda de 2,4% no acumulado do mês de maio. A valorização acumulada no ano já foi reduzida em 16,8%. E claro que a queda no minério de ferro, fruto desse desaquecimento na economia chinesa, é ruim para as ações da Vale.
Sem dúvida. Domingo é Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio. Salvo engano, ela perde apenas para o Natal e Dia das Crianças. E a repórter Nani Cox está ao vivo em um shopping em São Paulo, acompanhando a movimentação por lá. Quero saber, Nani, seja bem-vindo ao mercado financeiro, se parece que teremos presentões ou lembrancinhas. Como está a disposição para as pessoas gastarem num presente de Dia das Mães?
Olha, o pessoal está um pouquinho cauteloso justamente porque a gente está tendo preços mais altos neste Dia das Mães na comparação com esse mesmo feriado do ano passado, né? O ano passado teve um resultado muito positivo e a expectativa este ano, dependendo da confederação, né, do órgão que faz aí um levantamento, é um pouquinho diferente. A gente tem a Confederação Nacional do Comércio esperando aí uma movimentação de 14 bilhões 420 milhões de reais. O setor de calçados, vestuário e acessórios, que costuma ser mesmo o que movimenta mais durante essa data, deve movimentar 6 bilhões 690 mil reais. Bom, você falou desse shopping, né? A gente está com um pouquinho de movimentação, aquela movimentação da hora do almoço de uma sexta-feira, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui neste corredor aqui do shopping. O pessoal está já dando uma olhada aqui em vitrines, mas por enquanto o movimento por aqui é mais de pesquisa e até esse movimento de sexta-feira, né, no meio da tarde, que o pessoal acaba aproveitando o shopping para almoçar. A expectativa aqui dessa organização aqui desse shopping é que esse aumento fique mais intenso no fim da noite de hoje, né, no fim da tarde de hoje, começo da noite, e também no sábado já para as pessoas que pretendem comprar alguma coisa para suas mães. Olha, a movimentação nos shoppings de modo geral deve ser boa, de acordo com a expectativa da Associação Brasileira de Shopping Centers. As vendas devem crescer 19%. 9% em relação a 2021, resultando em uma movimentação de 4,5 bilhões de reais durante o Dia das Mães. Mas olha, para quem planeja comprar um presente, a gente já faz então esse alerta aí. Os preços vão estar salgados porque nenhum dos 26 itens da cesta de bens e serviços teve queda. Inclusive, a gente esteve, a nossa reportagem esteve mais cedo aqui nesse shopping, perguntando para os consumidores o que pretendem, né, o que estão achando desses preços. A repórter Camila Yunis conversou com o pessoal aqui. Vamos ver um pouquinho dessas respostas que tivemos aqui no shopping.
Coisa muito cara, muito... Barato não tem, mas assim, precinho bom, mas as coisas, a maioria tá muito cara. Deu para encaixar no bolso, mas assim, eu fui procurando dentro do que eu queria, o que dava para comprar mais, assim. Então, o precinho mais ou menos razoável.
O que achou dos preços?
Muito caro, e também a gente já veio tendo uma vaga ideia do que queria, e dentro do orçamento a gente foi adequando.
O que você achou dos preços, Priscila?
Eu achei que estão salgados. A gente comprou um conjuntinho de calça e blusa e deu R$300. Eu acho bem, preço bem alto mesmo. Mas tudo bem, a mãe merece, né? Deu para encaixar no bolso. Mas assim, tem que escolher bem para não, para acabar não gastando mais do que você pode, né? Do que o seu orçamento, entendeu?
Bom, então o pessoal fazendo mesmo essa pesquisa de preço para evitar gastar muito, até porque não está fácil, né, neste momento, mesmo no Dia das Mães, colocar esses presentes no bolso. Inclusive, os destaques para esse aumento de preços estão para os eletrodomésticos. Olha, refrigeradores tiveram um aumento de 27,8%, fogões 24,9% e itens de imobiliário um aumento de 19,4%. Então, sempre ressaltando aquela recomendação que a gente dá em todas essas grandes datas, né, festivas, de pesquisar muito bem antes de comprar, fazer a comparação de preços, também pesquisar muito na internet e tomar cuidado também com os sites que essas compras são feitas para evitar qualquer tipo de fraude ou até clonagem de cartão. Eu volto com vocês.
Muito obrigado, Nani. Dia das Mães, a gente sabe que é uma data importante, mas os preços subiram muito. Mesma coisa que acontece na indústria de eletrônicos, automóveis, tem faltado peças. E o Covid na China também piora a situação. Por quê? Porque você não está conseguindo escoar a produção. Então, a gente teve a pandemia inicialmente, em 2020, seguida por guerra e agora esse lockdown, ou seja, encalacrou-se tudo na produção e a gente sente no bolso, sem sombra de dúvidas, Luiz.
Verdade, Sam. Interessante essa pergunta aqui no nosso GC, quem nos acompanha pela TV Jovem Pan News, né? Dia das Mães, presentão ou lembrancinha? Tá tudo para lembrancinha, né? Por quê? Porque os preços subiram muito. Ele é lembrancinha, você paga ali no Pix, no débito à vista, né? Não é um valor alto. Agora, o presentão pressupõe um produto que você vai financiar. E financiamento com alta de juros aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas em particular aqui no Brasil, isso está encarecendo o crédito, o que torna as parcelas mais gordas e muitas vezes elas não cabem mais no orçamento doméstico. Mas como o Dia das Mães é uma data muito importante, ninguém vai deixar de dar um presente para a mamãe, não é verdade? Ou para a esposa, que é a mãe dos filhos. Consequentemente, o presente vai ser comprado. O que provavelmente vai acontecer são valores menores, o que pode reduzir o faturamento do comércio.
Os aluguéis residenciais ficaram 0,82% mais caros em abril. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais divulgados hoje pela FGV, né, Fundação Getúlio Vargas. Em 12 meses, o índice acumulou uma alta de 8,24%, a maior variação da série histórica, que foi iniciada em janeiro de 2019. Então, dá uma olhada no gráfico aqui, a gente vê que os aluguéis, né, até abril de 2021... estavam indo de lado, subia pouquinho, descia um pouquinho, e aí sim tivemos altas mais fortes a partir de novembro. Agora, o ritmo de aumento praticamente o mesmo em março e em abril. Lembrando que esse índice é uma tentativa da FGV, que também calcula o IGPM, para mostrar quanto de fato os preços estão subindo. Temos o gráfico de 12 meses, que sempre dá uma outra desenhada, uma outra figura. Olha só, se a gente olhar, por exemplo, abril do ano passado, o acumulado em 12 meses era 0,9%. Agora, o maior valor da série histórica, 8,2%. Ainda assim, é muito menor do que o IGPM, ou o IGPDI, que está na casa de 13%, 14%.
Verdade. De alguma forma, reflete o aquecimento do mercado imobiliário. Tem um lado positivo nessa história, mas claro que para o inquilino não é uma boa notícia. Bom, por falar em notícia, uma importante, hein? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido do partido Solidariedade e suspendeu a redução do IPI para produtos brasileiros que também são produzidos pela Zona Franca de Manaus. Ou seja, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes tinha anunciado uma redução do IPI para todos os produtos. Isso iria prejudicar a Zona Franca de Manaus, que já é isenta de pagar o IPI. O que fez o ministro Alexandre Moraes, do STF? Diz o seguinte, olha, pode reduzir IPI para todo mundo, exceto aqueles itens que já são produzidos na Zona Franca de Manaus. Com isso, ele mantém uma competitividade. Agora, é um assunto muito polêmico, porque em nome de uma preservação da Zona Franca de Manaus, se prejudica alguns setores, Sami.
É, economista agora, o STF. É agora economista também, agora quer saber de política econômica. Eu acredito que essa questão da Zona Franca é uma questão sensível. Precisa ser estudada do ponto de vista econômico. Agora, começar direito adquirido, a gente está cheio de subsídios no país, por isso que a gente tem uma carga desigual. Ou seja, a carga média é 36% do PIB, mais ou menos, mas tem gente que paga 5%, tem gente que paga 70%. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não vai ter reforma tributária nenhuma. E esse tipo de coisa, me parece que não é da esfera do Supremo. Então, a gente precisa analisar com calma. E eu gostaria mais de economistas analisando políticas econômicas do que o Supremo, que em tese é para guardar a Constituição. Até onde eu sei, isso não é previsto na Constituição.
2:57. Agora, um assunto que eu sei que o Sami gosta muito, a polêmica de despacho de bagagens. Líderes do Senado sinalizam que vão aprovar o despacho gratuito de bagagens em voos comerciais, aquilo que já foi anteriormente aprovado, inclusive na Câmara dos Deputados. Nós vamos ao vivo a Brasília com mais informações da repórter Luciana Verdolim. Luciana, se eu não estiver interpretando de forma errada, significa que a bomba vai cair no colo do presidente Jair Bolsonaro, que eventualmente terá de vetar esse tema. É isso mesmo? Boa tarde.
Olha, exatamente isso, Luiz. Boa tarde para você, para o Sami, para todos. A discussão está se dando numa medida provisória do governo que trata da questão do setor aéreo brasileiro. Essa gratuidade das bagagens foi incluída lá na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado na Câmara e agora a sinalização que a gente tem de que vai ser aprovada também no Senado Federal. Qual que é o problema? É aquele discurso de quando as regras mudaram, de que a passagem ficaria mais barata. O grande questionamento que a gente viu na audiência pública aqui em Brasília essa semana foi que os senadores cobraram que não houve a redução das tarifas e que depois da pandemia o preço explodiu e por isso não se justifica mais essa questão de se pagar, cobrar pelo despacho de bagagem com a garantia de ter uma passagem mais barata, o que não aconteceu em momento nenhum. As companhias se defendem, dizem que o problema, que o momento é bastante complicado e que se houver a gratuidade, todos os passageiros vão acabar dividindo o custo daquelas pessoas que querem levar uma bagagem mais pesada. A expectativa é de aprovação nas próximas semanas. Aqui no Palácio do Planalto, a equipe econômica já tem recomendado que, se realmente a proposta for aprovada, que o presidente Jair Bolsonaro vete. Por quê? O discurso da redução das tarifas, né, das passagens, foi um discurso realmente equivocado. Mas a área técnica do governo diz que é preciso você manter essa cobrança para até atrair empresas de baixo custo que operam no exterior. Os senadores retrucam até esse argumento. Dizem que a gente mudou as regras, está pagando mais caro, está pagando pelo despacho da bagagem. Essas empresas não vieram e o que é pior, muita gente carrega bagagem de mão para chegar lá na porta do embarque, já na porta do avião. A companhia aérea ofereceu um despacho gratuito porque não tem espaço dentro da cabine. Então, muita reclamação e avaliação aqui do governo é de que dificilmente o presidente Jair Bolsonaro, se a proposta mesmo for aprovada pelo Congresso, vai vetar esse benefício, né, para o consumidor em ano de eleição.
Esse tema é polêmico, hein, Sami?
Fazer o benefício com o dinheiro dos outros, né? A questão é a seguinte, para você afirmar que você baixou o preço da passagem, aumentou, você precisa controlar outras variáveis. Por exemplo, o combustível da aviação precisa estar estável. Então, me parece muito mal feito e não gosto desse tipo de interferência. Bom, infelizmente, Luiz, a gente não tem mais tempo, são 3 horas da tarde, hora que termina o mercado financeiro e a gente faz o quê toda vez que termina?
Ah, de chama da Alberto é, claro. Piotto, programa Prós e Contras. Hoje um tema polêmico, mais um, né? Sobre bico de policiais, isso é correto ou não é? Grande tema, Piotto, boa tarde.
Muito obrigado, Nogueira. Muito obrigado, Samidana. A gente vai discutir justamente a segurança pública.